Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Na ponta dos dedos!
Amigos do GE do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, seu podcast de esportes ao motor. É a edição de número 197, a nona dessa sexta temporada. Estou mais uma vez com o Luciano Burti. Vamos falar bastante sobre a etapa de Interlagos da Stock Car, a etapa que marcou os 45 anos, o aniversário de 45 anos da categoria. E também, claro, sobre o Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos.
Fala, Rafa, mais uma vez aqui, e legal que a gente teve um final de semana de Stock Car. Na minha opinião, depois eu saí da pista pensando, cara, foi legal, né, assim, em termos de competição, desde a classificação, competitividade, disputas, foi uma corrida muito legal. E sim, tem também o GP da China, sem grandíssimas novidades, mas vamos falar também.
Na Stock a gente teve novidades, mas na Fórmula 1 continua a mesma balada do início do ano, vitória de Max Verstappen, mas a gente fala de Fórmula 1 mais pra frente. Pra gente falar de Stock Car e sobre a etapa desse fim de semana, a gente tem um convidado ilustre, né? O vencedor da corrida principal lá em Interlagos, o Gaetano de Mauro, tá aqui já com a gente no vídeo, né? Pra quem tá assistindo. Tudo bem, Gaetano? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. Cara, que vitória, e serviu pra tirar a zica?
Ô Rafa, obrigado aí, é um prazer estar aqui com você e com o Luciano de novo. Ó, lavei a alma, dormi essa noite tranquilo, foi maravilhoso, foi muito bom.
E até para contar, eu falei isso na transmissão, no final da transmissão, no sábado à noite, por coincidência, eu estava saindo do autódromo e encontrei com a Rafa, tua irmã. E aí a gente estava conversando lá e ela falava da questão do motor, né? Que você teve problema de motor nas primeiras corridas do ano. Inclusive ia trocar o motor para domingo. E ela falou, quando é que vai virar? Eu falei para ela, não, vai virar, vai dar certo. O Gaetano merece. E aconteceu logo depois, né, no dia seguinte, o Gaetano conseguindo vencer essa prova. Questão do motor, Gaetano, você trocou para o domingo, né? E o carro andou perfeitamente, mas me falaram também que no warm-up você deu uma reclamadinha, né? Quando você estava indo pro grid, falou, o motor tá falhando, não tá funcionando, e todo mundo ficou meio alerta, né?
Nessas últimas corridas eu fiquei um pouco assustado com o que a gente acabou pegando de problemas no carro. A gente tinha um problema no chicote do motor que acabou atrapalhando a nossa primeira corrida em Goiânia, que a gente tinha um potencial de andar na frente e acabou ficando fora no quali. Na corrida não teve um grande desempenho, e depois o carro começou a falhar um cilindro, morria, voltava a funcionar o cilindro, então era uma coisa que a gente não sabia o que estava realmente se passando. Fomos para o Velocitar, o carro não apresentou nenhum problema até a hora do quali. Chega na hora do quali, a gente acabou tendo uma escolha errada também ali dos pneus, ficamos de fora mais uma vez, com aquele gostinho de que a gente podia ter feito alguma coisa legal. E na corrida começou de novo, falha, o motor apaga, a equipe super preocupada, não sabia o que estava acontecendo. Por sorte a gente trabalhou ali para a corrida mesmo, que acabou sendo cancelada da chuva. Mudamos todo o chicote do motor, foi testando, o carro pegou e o cilindro que estava não estava funcionando, passou a funcionar. Então a gente já descobriu ali que tinha um problema, que na verdade não era um motor, que era um problema no chicote. E a parte elétrica da Stock Car é muito complexa, porque é feita à mão, os mecânicos vão soldando pluginzinho, pega o chicote, o fio é bem feito, artesanal. Bom, chegamos para Interlagos com muita confiança, porque é uma pista que eu gostava. Eu sempre tive bons resultados e a equipe, eu sabia que tinha o potencial de mostrar aquilo que ficou longe nas duas primeiras etapas, né? E o nosso carro foi competitivo desde o primeiro momento que entrou na pista, então isso me deixou muito confiante. A gente foi primeiro no primeiro treino, segundo no segundo treino, ali pertinho do Marquinhos. No quali, eu Eu acabei deixando um pouquinho de tempo na minha volta, que eu fui dar uma forçadinha no setor 3. Eu sabia que quando chegou no Q3, depois de liderar o Q1, Q2, você tem já um desgaste um pouquinho maior do pneu. Eu quis repetir o que eu fiz no Q1, que era uma volta um pouco mais rápida. Eu forcei a saída da junção, acabei dando uma distracionada na zebra. Acho que o que custou ali a minha pole, porque foi muito apertado. Mas eu tinha um carro competitivo, um motor que estava durante o final de semana inteiro tendo boa velocidade reta, então eu estava confortável com tudo isso, até que na corrida 1, nas disputas ali, ia salvar um ponto bom para o campeonato, bons pontos para o campeonato. Meu motor acendeu pressão de óleo, eu tentei desligar e ligar a ignição, porque às vezes é algum sensor, eu falei, puta, pode ser chicote de novo. Desliguei, liguei a ignição, andei mais um pouquinho, pressão de óleo. Cara, do nada o motor travou, igual kart, assim. Travou as rodas traseiras, o motor parou. Falei, cara, destruiu o motor, porque pressão de óleo. Você andar com o motor sem pressão de óleo, acabou. E realmente foi isso que aconteceu. Então doeu, porque eu tinha um carro competitivo, tinha tudo aquilo na minha cabeça, que era um fim de semana, eu já tinha guardado os pushes na corrida, estava 100% pronto porque para a corrida principal, e perder um motor que era competitivo, você acaba ficando realmente um pouco assustado, né? E esse momento foi um momento de tensão, porque a Stock Car, vários pilotos tiveram problema de motor durante o final de semana. O próprio Casagrande estava liderando a corrida e teve o mesmo problema de pressão de óleo na corrida 1 que eu tive. É uma quebra no eixo da bomba de óleo, então dá a queda total da pressão de óleo, o motor pode quebrar. E assim, ali, quando eu fui para o grid testar um motor que eu sabia que não era um motor que vinha da fila, porque já tinham usado todos os motores da fila que estavam disponíveis para os pilotos, eu acabei pegando um motor que estava em outro carro, que foi descartado para outro piloto. E assim, você perde a confiança, você fala, cara, o que que eu vou pegar? Qual vai ser o motor? O que que vai vir pela frente? E no final deu tudo certo. Eu abri o box, eu falei, cara, o motor, a marcha lenta é baixa, não tem a mesma sensação de levantar o giro igual eu estava levantando meu motor. Talvez foi um pouco também da questão do peso, né? Porque a gente correu um dia antes com um tanque um pouco mais leve, no outro dia um tanque cheio, isso dá uma diferenciazinha. Mas eu fiquei um pouco angustiado. Eu fui pro grid, cara, eu falei, não é possível, meu, preciso. Esse motor precisa andar, não vai me deixar na mão nessa corrida. E no final deu tudo certo. O motor não era bom como o meu primeiro motor, eu acho que falta um pouquinho ainda nele, mas mesmo assim era um motor que era super competitivo, dava para entregar o que precisava para vencer a corrida e deu tudo certo. Espero que agora esse caminho de vitórias aí consiga se manter nas próximas etapas da temporada.
Muito bom, cara. Vou te falar assim, até você explicou bastante do que eu ia falar, né? Até para lembrar, você vem numa fase, cara, e vamos lembrar do ano passado, né? Uma super dificuldade da equipe que você andou, que você andava bem, inclusive, a equipe tinha um carro bom, mas vocês tinham dificuldades aí financeiras. Tinha seu patrocinador principal que bancava a história, mas não, o orçamento não era completo, então estavam sempre ali a gente, pô, será que o Gaetano vai para a próxima? Será que o Gaetano vai para a próxima? E quando andava super bem, né? E que você acabou de narrar, cara. Começou o ano, eu tava sempre de olho em você. Andou bem realmente lá em Goiânia nos treinos, aí problema. Andou bem no Velocitar, problema. E agora Interlagos também, cara. Que nem você acabou de explicar tudinho, tá? Então, imagino que seja realmente um baita alívio. A gente sabe que automobilismo é feito de, na verdade, partes técnicas. Ao mesmo tempo, essa questão emocional da história, né, de tirar essa pressão, de ter um bom resultado, de comprovar que você pode. E o que eu ia falar no início, tá, Gaetano? O legal foi o seguinte, né, não foi aquela vitória que, putz, não teve um problema, o pit stop foi melhor. Não, cara, você foi lá, você largou, perdeu a pole por um pouquinho. Aliás, grande mérito, muito legal de ver o Marquinhos fazendo a pole, né, voltando para a categoria e fazendo a pole. Então, acho que até foi legal nesse sentido. Mas você ali na classificação, você ultrapassou o Marquinhos na corrida. Cara, você fez o que tinha que fazer, então venceu com com V maiúsculo, né, que a gente chama. Então, cara, tudo certo. Vejo, sim, isso ajudando a você, principalmente a sua equipe, a poder ter melhores resultados durante o ano. E até para explicar do motor também, Rafa, que o Gaetano narrou direitinho, é mais ou menos assim, mas como assim motor? Não é tudo igual? Cara, é tudo igual. Ou seja, tudo igual no sentido que são todos motores fisicamente iguais. Mas não adianta, cara. Seja motor de Stock Car, motor de Fórmula 1, motor de kart, você pega motores iguais e a performance não é igual. É a chamada curva de potência. São motores que, às vezes, alguns estão mais desgastados, que eles abrem lá, a gente chama um pouquinho lá de entrada de ar do motor, que sobe a potência. Então, eles equalizam os motores no dinamômetro, que é o medidor de potência, para chegar na mesma potência. Mas, cara, cada um é de um jeito. Então, eu teria muita aflição, que nem o Gaetano também falou, de ter que, cara, trocar um motor que você sabe que está bem. Aliás, Interlagos é uma das pistas mais críticas para velocidade de reta, né? Você ganha muito ou se perde muito tempo em velocidade de reta. Mas, cara, deu tudo certo. Tua vitória foi muito legal. E baseado nisso, então, né? A gente já falou bastante de tudo que aconteceu até agora. Daqui para frente, o que vocês imaginam em relação ao campeonato? Cara, é meio fácil falar aqui, né? Queremos ganhar, queremos vencer. Mas tem alguma coisa em relação ao trabalho de equipe que vocês têm construindo, que de repente a equipe tem, inclusive o que você também trouxe de experiência para ela? Apesar de ter pilotos experientes no passado, tem alguma coisa que vocês estão mudando, enxergando de uma forma diferente o campeonato? Ou basicamente é repetir o que vocês fizeram em Interlagos?
Olha, a gente está tá num momento ainda de sincronização das pessoas da equipe, né? Quando você pega uma equipe, você muda os pilotos, muda a engenharia, os mecânicos trabalham com outros pilotos, isso tudo demora um tempo para ficar na mesma página. E o pessoal é muito, todo mundo ali tem o mesmo propósito. Então o propósito é vencer, é ser campeão, e isso me deixa muito satisfeito, porque quando você entra numa equipe que trabalha com todas as forças, todo mundo ali tem o mesmo objetivo, aquilo te impulsiona para cima, te deixa feliz. E desde que a gente entrou, a gente tinha esse objetivo, mas ainda não tinha concluído os resultados. A gente sabe que o campeonato de Stock Car é um campeonato que você precisa ser regular. Tem grandes equipes ali que, querendo ou não, num fim de semana bom e num fim de semana médio, porque são equipes de ponta, eles acabam saindo de lá com uma pontuação muito grande. Então é isso, a gente precisa entrar nesse jogo. A Stock Car hoje tem uma oportunidade para os pilotos que largam entre os 12 primeiros de pontuar, que é diferenciada do que era no passado. No passado você ia para a corrida 2, você tinha uma outra estratégia, você conseguia se manter no campeonato entre os 8, 7 primeiros, mesmo não tendo uma performance tão alta. Esse ano, a partir desse campeonato, desse formato, você precisa ter desempenho na classificação, precisa estar entre os 12, senão você não entra na zona de pontuação maior que ali o campeonato te oferece. Então esse é o nosso objetivo, a gente precisa trabalhar muito nas classificações, tentar classificar num fim de semana que não está bom, tentar o P12 para pegar uma inversão de grid, correr a corrida 1 e tentar vencer a corrida sprint. A gente precisa entrar nessa zona de pontuação, ficar confortável que a gente está conseguindo colocar os carros da equipe dentro dessa zona de pontuação. Eu falo os carros porque o Nelsinho, que está até aparecendo aí, né, vem fazendo um grande trabalho também. Ele é um cara muito experiente, ele tem uma forma de passar as situações do carro ali que acabam ajudando bastante a equipe. E eu estou muito contente porque a gente tem um time com o mesmo propósito. Ele é um parceiro de equipe que, pô, desceu do carro. Ontem eu ganhei a corrida, ele estava ali me abraçando antes da corrida, quando eu falei, pô, meu motor, cara, não é igual de ontem. Ele, meu, esquece o motor, vamos lá, vai para cima, é o seu momento, ganha essa corrida. Então, quando você tem um time inteiro te impulsionando, as coisas acontecem. Eu acho que faz parte desse ambiente muito bom. E a gente vai trabalhar, a busca é entrar dentro dessa pontuação, tentar buscar ali o top 12 toda a corrida, e eu acho que aí a gente pode falar de campeonato. Foi uma coisa assim, diferente esse final de semana, porque não tive resultados no começo do ano, mas eu sei que é o nosso potencial. É aí que a gente pode estar dentro do jogo. E é isso que a gente vai buscar. Estando dentro desses 12, eu vou pontuar bastante. Vão ser finais de semanas onde a gente entra na zona de pontuação no campeonato. E quem sabe aí a gente não fica na disputa do título já para um primeiro ano com a equipe. Acho que é sensacional.
Rafa, até um ponto importante, só para lembrar também, né? Eu escuto falar do Gaetano desde a época do kart, principalmente de shifter. É um cara que sempre se destacou, ganhava praticamente tudo. Aí ele começou a correr de carro lá, o que era Sprint Race, se tornou NASCAR Brasil. E o Thiago Marques, né? Promotor da categoria, dono da categoria, sempre falou do Gaetano. E então, o que está acontecendo agora não é por acaso. É realmente um cara que vem bem, tem um moleque jovem ainda, 26 anos de idade. E essa dupla aí de equipe com o Nelsinho é excelente, cara. Porque justamente tem o Gaetano aí com toda essa velocidade e apetite. E o Nelsinho, que obviamente acelera muito, mas com bastante experiência. Então é uma dupla muito forte, pensando justamente no desenvolvimento da equipe. A equipe Cavaleiro, né? Então isso é muito importante também.
E você falou da carreira do Gaetano, né? A gente aqui no Sport TV transmitiu as corridas do Gaetano na Porsche Cup Brasil. Ele já também lá já mostrava também muito talento, né? Disputou títulos e conseguiu muitas vitórias. E aí, logo em seguida, fez o salto para a Stock Car e está fazendo boas temporadas. Falta só exatamente o que ele falou, falta encaixar tudo direitinho. Gaetano, até aproveitando, né? Você está numa equipe nova, está na equipe do Beto Cavaleiro, na Cavaleiro Esportes. O Beto ontem até fez aniversário, né? Ontem, a gente está gravando na segunda-feira, né? No domingo da corrida ele fez aniversário, 53 anos, e estava feliz da vida lá no pódio com a vitória do Gaetano. Como é que está sendo o relacionamento com o Beto? A gente sabe que o Beto é um cara apaixonadíssimo por automobilismo, montou essa equipe, continua correndo, né, na Copa HB20, que a gente também mostra aqui no Sport TV. Como é que está sendo o relacionamento com ele? Como é que é o contato com o Beto?
Cara, falando do aniversário dele rapidinho, acho que foi um presentão para ele. Eu falei, pô, Betão, eu não consegui fazer a pole de presente para você, mas eu vou buscar a vitória. E ele ficou super contente ontem, chorou. E ele é um cara muito, muito dedicado a isso. O Beto é um super profissional, é um cara que eu conheci há alguns anos no kart, nas 500 milhas de kart. Ele fazia estratégia do time do Rubinho e eu estava correndo ali nas 500 milhas com eles. E foi um cara que a gente sempre teve uma conversa, sempre teve essa intenção de eu ir para a equipe do Beto, mas ainda não tinha encaixado. Mas eu sabia que ele era uma pessoa muito correta, todo mundo sempre fala isso do Beto. O Beto é um cara que merece muito, ele batalhou a vida dele, a história dele é como a minha, uma história de superação, de muitas conquistas, de suor ali, de dar a vida dele por aquilo que ele gosta. E essa equipe eu acho que é muito esse tema da vida do Beto, de superação, de vitória, de conquista, de crescer junto. E é um cara sensacional, o Beto desde o primeiro momento foi super receptivo comigo na equipe. A gente já, como falei, namorava um pouquinho ali para poder estar junto, e agora encaixou as coisas. Eu consegui levar meu patrocinador para dentro da equipe dele, tem os patrocinadores da equipe, então isso deixou a equipe com uma estrutura forte. E o foco dele é o título, é ter a equipe dele no topo, como é o meu foco, que é o título, e tá sempre no topo. Então acho que a gente está com o mesmo propósito. E é isso que vale. Betão, um beijo para você. Se você estiver escutando aí o podcast ou assistindo, saiba que você mora no meu coração. Estou muito feliz de fazer parte da sua equipe.
E Luciano, ele falou do patrocinador dele, né, o principal, né, é só o mesmo patrocinador da equipe do Meinha, né, da equipe RC, com outra marca, obviamente, mas ele chamou a atenção de um patrocinador tão tradicional e tão grande quanto a Eurofarm.
Sim, e fundamental no ano passado, que nem eu falei, né? O Gaetano estava numa equipe lá, tem uma estrutura comercial, vamos dizer assim, boa para o ano, mas teve esse patrocínio, esse patrocinador que foi importantíssimo para ele estar aqui onde está hoje. E eu vejo um futuro bom aí nessa parceria entre eles. A Eurofarm, né, Rafa? Eu falo isso de um jeito bom. Eu ajudei até a levar em 2005 a Eurofarma para a equipe do Meinha e está lá até hoje por mérito do Meinha, da equipe dele, independentemente dos pilotos que passaram por essa equipe. A equipe sempre entregou resultado e, obviamente, a Eurofarma, nesse caso, sempre também apoiou muito, né? Tem o Maurizio Billy, que é o dono da empresa, que é um apaixonado por automobilismo, mas é um cara de negócio que não vai fazer aquilo apenas pelo coração, faz, obviamente, por resultados, e é o que eles têm encontrado na Stock Car, né? Com uma grande ativação também, não somente o patrocínio do carro, mas a ativação desse patrocínio. E o Gaetano, eu vejo que faz parte desse objetivo aí comercial da empresa, também não só para agora, mas para, quem sabe, para o médio e longo prazo. Então, muito bom. Eu narro isso, tá? Não é para fazer propaganda de ninguém, mas para as pessoas entenderem como é que é construída a carreira de um piloto, né? Não adianta só você ser rápido, não adianta só você estar num carro bom, você precisa de um conjunto, que é justamente a parte técnica, de velocidade, de performance, mas um lado comercial. O automobilismo é um esporte caro e você não vive sem um profissionalismo aí do lado comercial. Então isso é importante para todos que estão buscando uma carreira. E você vê, para quem está vendo as imagens, você vê aqui o Felipe Batista, que é outro cara que tem se destacado, andou muito mais uma vez, foi o maior pontuador do final de semana, com outro patrocínio forte, quer dizer, também está construindo algo em relação ao futuro dele. E assim que é, automobilismo. Então, tomara, viu, Gaetano, tomara mesmo, tá? Falei isso uma torcida grande para que você tenha uma estrada longa aí, né, com a Eurofarma, porque a gente sabe o que eles podem fazer no automobilismo, já tem feito, então tomara que dê certo.
Obrigado. É muito gratificante fazer parte mesmo de um time, de um grupo como a Eurofarma, tão grande, tão apaixonado por automobilismo, né? Como você falou, eles são, o Maurizio, o Marco, eles são duas pessoas, além de empresários muito bem sucedidos, muito boas, são pessoas de coração. Uhum. E é gratificante. Eu fico muito feliz de ter entrado para uma família, né? E espero que também possa ficar muitos anos ao lado deles. Isso com certeza é um objetivo. Era o meu sonho ali, ser um piloto Eurofarma. Eu falei isso para o Maurizio. Até vou contar uma historinha aqui rápida. Eu corri de Porsche com eles em 2020, se eu não me engano. 2020, eu corri de Porsche com eles, a corrida de Endurance, os 500 km. A gente ganhou a corrida. E eu falei para ele, olha, meu sonho um dia é ser seu piloto. Ele falou, olha, um dia você vai ser, pode ter certeza. E as coisas se uniram, assim, a gente se encontrou mesmo. Então, fico muito feliz, é muito gratificante e é muito legal fazer parte desse time.
Legal. O Luciano já falou sobre o Maurizio e o Marco, né? Aliás, os dois estavam ontem lá em Interlagos e puderam parabenizar o Caetano ao vivo, né? Por causa dessa vitória. Para a gente continuar falando do fim de semana, vamos trazer a palavra do vencedor da corrida sprint no sábado, né? O César Ramos venceu no sábado, numa corrida que ele liderou quase de ponta a ponta. Vamos ver o que ele falou depois da vitória da corrida sprint.
As duas que eu mais gosto, né? Eu tinha batido na trave, talvez mais que Goiânia aqui em Interlagos, algumas vezes. 3 poles e nenhuma vitória. Então, hoje largando em segundo deu certo, mas cara, larguei determinado a isso. Ataquei, usei push, realmente usei bastante. Me defendi, eu tava precisando muito dessa vitória. Nosso momento não era dos mais fáceis. Espero que seja virada. Começou a melhorar hoje de manhã, né? A gente teve dificuldade nos treinos. Mas é isso, a equipe grande, a vantagem é essa, a gente não se dá por vencido, a gente tem as ferramentas para trabalhar, a gente toma muito de reta, mas na curva nosso carro é bom, então acho que eu fiz um trabalho bom, a equipe trabalhou bem no pit, estratégia perfeita, e é isso, cara, vamos trabalhar e vamos lutar com o que a gente tem, e ir melhorando, e buscando a cada etapa. O momento difícil eu acho que nos fez mais forte, então, cara, eu tô emocionado porque eu sei que a corrida sprint não é nem a principal, mas a fase era dura, então eu tô tão emocionado até mais do que a minha primeira vitória. Estou muito feliz. Eu quero ficar com a minha família, com a minha equipe. Quero comemorar com eles. Eu quero agradecer muito a Deus por me dar essa nova oportunidade. Velho, é garra mesmo, é muita raça, porque a gente não largou melhor que 20º esse ano ainda. Então hoje classificou em 11º. Teve essa bela oportunidade na corrida sprint. E a gente sabe quando a gente está lutando. A gente trocou de carro. A equipe tá fazendo tudo que tá ao alcance, tá experimentando, tá tentando. Ontem, quando eu coloquei pneu novo, também em segundo e meio. A gente parou, trabalhou no carro, baixou para 7 décimos. E hoje a gente conseguiu chegar perto do melhor tempo no Q1. No Q2 a gente não acertou em cheio, bandeira vermelha nos atrapalhou. Mas, cara, tem trabalho, tem dedicação, tem gratidão a eles. Sabe, eu tô há 5 anos com essa família que eu posso falar, Ipiranga, Mateis. E a gente começou a ser ainda mais verdadeiro esse ano com o outro, falar o que a gente não gosta. E esse resultado tá realmente valendo a pena. A gente tá trabalhando bem junto. E eu acho que quando a gente fala as coisas, a gente consegue mostrar realmente o que a gente quer. E eu quero agradecer a eles por confiar em mim, por acreditar. E por mudar as coisas que eu peço pra gente poder... sempre tá evoluindo aí. Agora é trabalhar ainda mais, que a gente tá longe ainda, mas a gente chegou bem mais perto. Cara, minha estratégia de verdade era mostrar desde o começo pra ele que eu queria ganhar a corrida. Eu queria mostrar que eu ia gastar todo o meu carro, que eu ia gastar todos os meus pushes, e que se precisasse a gente ia ficar os dois. Então ele me jogou pra fora, eu não gostei da atitude dele. É um cara que eu tenho grande respeito, amizade, respeito, bicampeão. Achei, acho que ele, espero que ele tenha passado do ponto sem querer, porque a manobra dele não foi legal. Então aquilo ali me deu ainda mais vontade, e se fosse preciso eu ia gastar todo o meu carro e todos os meus pushes.
Tá, e o César Ramos, que foi o vencedor da corrida de sábado, e, né, Luciano, tá para trazer uma estatística legal, daqui a pouco a gente mostra a classificação do campeonato. Até agora, 5 corridas disputadas, né, a etapa do Velocità ainda não foi concluída, e esses pontos, como a gente já explicou aqui, só vão ser adicionados ao campeonato lá na frente, lá quando a etapa for concluída, antes da quinta etapa. A gente teve até agora, em 5 corridas, 5 vencedores diferentes na temporada. A gente falava sobre a questão do regulamento, né, que a gente esperava que não fosse ser um ano tão equilibrado em termos de pontos como já foram outros anos, mas esse início de campeonato está entregando justamente o contrário. A gente tem um líder, por exemplo, que é o Júlio Campos, que ainda não venceu prova.
Pois é, Rafa, essa questão... A gente não pode também ficar falando de um jeito, eu não posso ficar falando de um jeito para fazer algo negativo, mas infelizmente tudo o que aconteceu... Foi certo, foi errado, mas infelizmente o fato, né, o que realmente aconteceu, e por exemplo, o Casagrande, a etapa suspensa do Velocità, o Casagrande vindo para Interlagos novamente com 30 quilos, falei, independentemente do que aconteça daqui para frente, é um cara que já vejo ele sendo prejudicado pro ano, né, carregou um peso que não deveria estar carregando, porque ele não estava com um carro bom no Velocità. A vantagem, pelo menos, de não ter um carro bom é que você, perdendo os pontos, você vai estar mais leve na próxima etapa para você poder se recuperar. Essa é a intenção do lastro de sucesso, né? Equilibrar o jogo. E eu falo só pelo Casagrande, sem querer tomar as dores dele, mas pelo que realmente aconteceu. Então, você vê que ele não teve novamente um final de semana tão bom. Foi 12º na classificação, inverteu o grid, largou lá na frente. Até nessa que o César falou, e o César é um cara que eu gosto muito dele, tá? Um cara super piloto. A gente foi companheiro de equipe, assim, acho que por 1 ou 2 corridas só. Então, conheço ele bem. É um cara do bem. Talvez ali na emoção ele achou que o Casagrande pegou pesado. Pelo menos eu não vi tanto assim. Acho que foi uma disputa mesmo, né? Mas ele tava dentro do carro, ele sabe mais do que eu, tá? Só minha opinião. Acho que não tem maldade aí. Então, foi até legal de ver a disputa e legal de ver a vitória dele, tá? O César, de novo, também um cara que tem passado aí por momentos não tão bons, as coisas não se encaixando. E, pô, é uma corrida, né? Também espero que isso ajude ele e a equipe a levantar um pouco a moral. Mas, Rafa, essa situação não é ideal, né? A gente teve questão de peso, questão de algumas coisas. Você acabou de falar, o Júlio, cara. O Júlio Campos tem andado muito, né? Em relação... Eu pequei na classificação lá de Interlagos de não lembrar que quem tinha 25 quilos era o Júlio e não o Felipe Batista. E o Júlio foi pro Q3 mesmo com os 25 quilos. Não venceu ainda, mas é um cara já maduro e inteligente. Acho que ele tá pensando muito mais no campeonato. E, obviamente, a hora que tiver uma chance de ir pra vitória, ele vai. Aliás, o Júlio é um cara bem agressivo. Tão agressivo que a gente já saiu algumas faíscas no passado quando eu era piloto. Mas, cara, ele manda super bem. Um cara, meu, realmente que sabe o que tá fazendo. Mas dá pra ver que ele tá focado no campeonato, tá? Então, o Júlio deve vir muito bem, realmente, no restante do campeonato.
Então, vamos mostrar agora a classificação do campeonato. A gente tem o Júlio Campos na liderança, né? Ele tem sido muito regular, pontuou bem nas quatro etapas até agora, nas quatro corridas disputadas até agora, tem 198 pontos, 5 à frente do Felipe Batista, o segundo, Rafa Suzuki, terceiro, Felipe Massa, quarto, Ricardo Zonta é o quinto nesse momento. Aí a gente vai ter Thiago Camilo em sexto, Gabriel Casagrande em sétimo, Lucas Forest em oitavo, Atila Abreu em nono e o Enzo Elias fechando a lista dos 10 primeiros colocados. E o Gaetano, que está aqui com a gente nesse programa, está na 14ª posição com 101 pontos, deu um salto no campeonato. Ele só tinha 16 antes dessa etapa, conseguiu, mesmo com o abandono de sábado, fez 5 pontos e agora 80 pontos com a vitória na corrida principal. Já deu um salto ali no campeonato, que ele estava falando, está começando a construir a partir de agora, né, para tentar ir brigar lá na frente nessa reta final de campeonato. E até para trazer uma curiosidade, né, Luciano? Na próxima etapa, o Gabriel Casagrande, que foi o grande prejudicado nessa etapa, não carrega lastro nenhum. Vai estar em sétimo lugar no campeonato, vai com zero quilos, né? Não vai com nenhum peso extra para a próxima etapa lá em Cascavel.
Não vai com peso, mas é isso, né, Rafa? Você tem razão. Ele, vamos dizer, voltar ao normal para poder buscar o resultado, mas quem sabe se ele tivesse já carregado o peso certo Interlagos, ele não estaria em sétimo, estaria mais à frente, levando um pouco de peso para Cascavel, mas com uma pontuação melhor. Por isso que eu falo, é ruim quando a gente tem algum peso de fora da pista, né? Aconteceu o que aconteceu, mas é ruim. E enfim, não adianta também a gente ficar falando, já foi. Tomara, essa história vai zerar, vamos chamar assim, quando tiver a etapa que foi suspensa no Velocitar. Se vai ser da maneira correta, se vai ter questão de pneus que vai atrapalhar um, vai atrapalhar... Cara, depois da etapa do Velocitar, esse assunto morre e aí começa tudo de novo, igual para todo mundo. Mas até lá vai ter, sim, alguns aí prejudicados. Espero que não afete o resultado do campeonato. Espero que quem vence esse ano vença com propriedade, que não fique aquela diferença de 2 pontos ao final do ano. Por exemplo, na frente do Casagrande, fala, putz, cara, mas se não tivesse acontecido o que aconteceu, o resultado seria diferente. Tomara que não aconteça, tá? Ou que o Casagrande vença, ou que quem vença não dependa dessa pontuação e, de repente, que foi, vamos chamar assim, perdida. E tem... O legal do ano é o seguinte, tá? A gente teve, nos últimos anos, pensaram poucos brigando ali pelo campeonato. Por mais que tivesse, vários chegando em Interlagos com chance. Uhum. Cara, ou era o Daniel Serra, ou era o Casagrande, os dois principais. O Rubinho, né, que foi o cara que também venceu recentemente. Mas era mais ou menos na mão desses três. Esse ano tá pintando um campeonato diferente. A gente tá vendo Massa super forte, Felipe Batista super forte, Júlio Campos super forte, né? Então, alguns caras aí diferentes que estão entrando na briga e outros que podem entrar, exemplo, o Gaetano, que mostrou esse final de semana que, se tudo encaixar, pode realmente estar na briga, tá? Então, isso está sendo legal, né? O regulamento esportivo mudou, questão de botões de ultrapassagem, questão de pontuação, mas o legal é que está sendo um campeonato mais competitivo, Suzuki também, super bem. Então, cara, a gente está vendo aí, quem sabe, outros... pilotos entrando na turma que realmente disputa o campeonato.
E Gaetano, a próxima etapa é nos dias 18 e 19 de maio, né? Corrida sprint no sábado 18, corrida principal no domingo dia 19, lá em Cascavel, circuito no interior do Paraná, circuito de alta velocidade, diferente um pouco de Interlagos. Tua expectativa para essa etapa, depois dessa vitória, vai bem motivado para lá, né?
Com certeza, eu vou super motivado. Cascavel é uma pista que o ano passado a gente era muito competitivo. Eu falo do ano passado porque o engenheiro que estava comigo na Hot Car hoje está comigo no Beto Cavaleiro. Então eu sei que a gente tem um caminho, vamos dizer assim, bom já em Cascavel. Eu vou buscar aquilo que ficou em Cascavel. Não sei se vocês lembram da etapa, eu estava em terceiro. E o meu carro desligou também, faltando 2 voltas para o final de prova. Eu acabei tendo um problema no fusível do chicote também. E, enfim, eu vou buscar aquilo que ficou lá. Agora mais motivado ainda com a vitória de Interlagos. A gente sabe que tem, como vocês estavam falando, alguns carros que estão... alguns pilotos que estão num momento muito bom. A gente vê a TMG, que eu, como hoje... a melhor equipe aí do campeonato. A gente vê que os carros estão realmente em um nível acima de todas as outras equipes, mas é trabalho. A Eurofarma, por exemplo, sempre reagiu nesses momentos, então eu tenho certeza que vão chegar lá reagindo a isso. A gente sabe que o Casagrande, tem um bom carro também, um carro campeão dos últimos anos, que também vai vir forte. É uma pista que ele estava muito bem nas últimas corridas que teve por lá. Mas o meu trabalho vai ser feito também da nossa maneira. A gente sabe que estamos crescendo como equipe, estou confiante. Uma pista que acho que Cascavel é empatado com Interlagos ali, uma das pistas que eu mais gosto da temporada, e então eu vou com toda a força aí, confiante, em busca de mais uma vitória, quem sabe.
A gente lá, só pra gente trazer até informação, ano passado a gente teve duas etapas em Cascavel, quatro corridas, né? Vitórias do Daniel Serra na primeira, o Dudu Barrichello vencendo a primeira dele na Stock Car na segunda corrida da primeira etapa, e na etapa do fim do ano, né, já em outra condição climática, já com mais frio, Bruno Batista venceu a primeira corrida e o Felipe Massa conseguiu a primeira vitória dele também na categoria lá em Cascavel. Foram os vencedores do ano passado. Foi bem distribuído, né, a questão dos vencedores. Não teve nenhum vencedor repetido e nenhuma equipe também repetindo vitória lá em Cascavel no ano passado. A gente teve RC e RCM vencendo, mas são equipes com carros diferentes, né? Uma usa o Chevrolet e outra usa o Toyota. Então, próxima etapa, 18 e 19 de maio, lá em Cascavel. Gaetano certamente vai chegar muito forte lá, como ele bem disse. Gaetano, queria agradecer muito a tua presença aqui no Na Ponta dos Dedos. Parabéns mais uma vez pela vitória e que essa boa fase continue. A gente sempre fala aqui, né, Luciano? A gente torce por quem está aqui e por quem a gente recebe. E por você é algo muito sincero.
Obrigado, Rafa. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui com você. Espero voltar logo para falar de outra vitória.
Tomara, cara, tomara. E quando o Rafa fala isso, a gente meio que torce por todo mundo, né? Quando a gente convida aqui, são pessoas que a gente admira como piloto, admira profissionalmente, e a gente não tem como não torcer por alguém. Mas alguns têm umas histórias mais que cativam mais. E você é um desses caras, cara, que tem uma história aí, né, de luta, de resiliência, as coisas não acontecendo, né? Teu talento é indiscutível, até para quem quiser acompanhar o Gaetano mais de perto. Eu não entendo nada desse mundo, mas o mundo virtual, e o cara é meu maior piloto de simulador que tem, manda ver, sabe tudo também desse negócio. Para quem gosta de mundo virtual, pode acompanhar o Gaetano também de alguma maneira. E sim, cara, a gente está na torcida, tá? Tomara que dê tudo certo, tomara que vocês aproveitem esse momento bom da vitória e consigam carregar para o restante do ano, porque pode ter certeza, se vocês conseguirem fazer, e você, Gaetano, fizer, vai ser sempre com muita gente apoiando e com muito mérito teu, tá? Então, manda ver, cara. Boa sorte aí.
Obrigado, Luciano. Valeu.
Valeu.
Então, esse foi o Gaetano de Mauro, né? Nesse bloco que a gente faz aqui no início do programa sobre a Stock Car. Agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre Fórmula 1, Grande Prêmio da China, que foi disputado no último fim de semana. Não tinha corrida em Xangai desde 2019, né, antes da 19. Pandemia, exatamente, mas não teve novidade, né, Luciano? A gente até estava comentando no sábado, né, antes da Stock Car lá em Interlagos, é impressionante como o carro da Red Bull está forte nessa temporada, e lá na China foi até mais do que o que a gente já tinha visto nas outras corridas do ano, né? No sábado, por exemplo, o Max até teve alguma dificuldade ali no início da corrida sprint, mas assim que os pneus aqueceram e ele acertou o modo mapeamento do motor, ele jantou todo mundo que estava na frente dele e venceu com uma vantagem de quase 10 segundos.
Rafa, você falou bem, tá? Talvez tenha sido a maior vantagem do ano, que era mais ou menos esperado. A gente sempre faz as apostas, a gente nunca colocou alguém para brigar com o Verstappen, a gente apostava no segundo colocado. Até acho que esqueci o que...
Erramos todos.
Erramos, né?
A gente foi de... Você foi de Sainz, se não me engano. Sainz, eu fui de Pérez. Erramos os dois. O Felipe também errou, que foi de Leclerc. Deu Norris.
Então, mas eu estou lembrando disso pelo seguinte. Aí que está o ponto, né, cara? Numa pista que a Red Bull sobrou tanto com o Verstappen, por que o Pérez não foi o segundo também, com uma certa folga? Por que ainda alguém consegue superar o Pérez? Tudo bem que teve a questão do safety car, que o Norris foi um pouco beneficiado, né? Ganhou ali uns bons 8 segundos e fez o pit stop durante o safety car. Tudo bem, cara, mas mesmo assim, a gente vê um domínio do Verstappen, que sim, o carro dele é o melhor, acredito muito nisso, não tenho dúvida, aliás, mas por que que ele consegue fazer tanta diferença? Será que esse cara em outro carro, em outra equipe, conseguia tirar o coelho da cartola, como a gente já viu no passado alguns fazendo, que aí leva aquela questão, será que ele continua na Red Bull, será que vai ter alguma... Eu acho que continua, tá? Uhum. Mas será que vai ter acontecido alguma coisa, a Mercedes vai conseguir roubar ele por conta do conflito interno que tá tendo na Red Bull, que não acabou? Então, essa é apenas a dúvida, o cara sobra tanto, que por que que o outro piloto da equipe, que é um cara que a gente sabe experiente, bom, o Pérez, não acompanha mais ou menos de perto? Se a gente lembrar em outras épocas, deixa eu tentar lembrar aqui, por exemplo, o Vettel, na época da Red Bull, que venceu 4 campeonatos ali seguidos, você tinha o Marco Webber, que eu conheço muito bem o Webber, né? É um cara que acompanho desde o início da carreira na Inglaterra, ele estava sempre um ano à minha frente, um bom amigo, mas, cara, que não é um piloto que foi campeão do mundo e que estava ali brigando com o Vettel, né, pau a pau, assim, a briga é intensa dentro da equipe, tudo bem que o Vettel quem vencia, mas estava próximo. A gente viu o próprio, até o Bottas em relação ao Hamilton, nem se fala do Rosberg depois, que até venceu um campeonato em relação ao Hamilton. Quando você tem um carro muito bom, o outro piloto da equipe geralmente está relativamente próximo, mas o Pérez está longe. Então, será, cara? Será que... Quanto disso é do Verstappen, né? Então, enfim, o cara passeou na China, e a surpresa só foi o ótimo resultado da... Não uma surpresa tão grande, que a gente sabe que a McLaren é um carro bom, sim. Acabou como a segunda força do ano passado e que funciona bem em circuitos de curvas de raio longo, né? Que é o caso da China. Apesar de ter algumas curvas de baixo, são boas curvas ali de raio longo, curvas rápidas. Mas a surpresa foi isso. A surpresa foi o Verstappen ter uma vantagem tão grande e alguém conseguir estar à frente do Pérez, que foi o caso do Norris aí, com uma grande corrida.
É, isso que você destacou é realmente importante, né? O Verstappen consegue fazer esse carro funcionar. E o Pérez, que nunca foi bobo, né? Nunca foi um piloto ruim, ganhou corrida, né? Quando teve um carro bom na mão, conseguiu entregar resultado. Com um carro que talvez seja o melhor da história, né? Ele não consegue chegar perto do companheiro de equipe. Tudo bem que a gente está falando de um gênio, né? Que é o Max Verstappen, um dos gênios que a gente tem hoje no grid, mas é aquela questão, né? É meio inexplicável, né? O que está acontecendo com o Pérez. Se bem que nesse ano, pelo menos, ele está conseguindo pontuar de forma consistente e é nesse momento o vice-líder do campeonato, que era o que dele se espera, né? Que é, já que não dá para enfrentar o Max de igual para igual, pelo menos que ele consiga o vice-campeonato, e nesse ano ele está muito forte para conseguir a vantagem dele para o terceiro colocado, apesar das Ferrari estarem andando muito bem na maioria das pistas também, claro que não perto do nível da Red Bull. Ele está conseguindo manter essa vice-liderança com uma certa tranquilidade. Você falou da McLaren. A McLaren era, se eu não me engano, foi o Norris que falou isso na entrevista de quinta-feira. Ah, essa vai ser a pior pista para o nosso carro. E eles conseguem esse resultado espetacular, né? Tanto o Norris ali em segundo, quanto o Piastri entre os 10 primeiros colocados da corrida, pontuando, né? E a Ferrari dessa vez, né, Luciano, não andou tão bem assim, não conseguiu ter uma consistência tão grande para ameaçar os carros da própria McLaren, né? O Norris estava andando na frente tanto do Sainz quanto do Leclerc durante quase todo o fim de semana.
É até estranho, né, Rafa, porque a gente viu a Ferrari começando o ano como a segunda força ali, meio que sozinha, não tinha ninguém, tinha a Red Bull lá na frente com o Verstappen, tinha a Ferrari ali, o Sainz liderando um pouco questão da Ferrari, mas o Leclerc agora se recuperou, explicou algumas questões dele, que ele estava tendo dificuldade na classificação, mas estava meio sozinho ali nas primeiras etapas, e de repente agora a gente vê a McLaren superando a Ferrari, a gente vê a Aston Martin, aliás, o Alonso mais uma vez andou muito aí no GP da China, né, classificou lá na frente e andou pra caramba. E outro ponto, Rafa, só para também completar o que a gente está falando do Verstappen, de não ter um piloto à altura, o único cara que está conseguindo também ter uma pilotagem assim diferenciada, acima da média, fazendo, meu, constantemente algo diferente, é o Norris, tá? Porque a gente tem ao lado dele o Piastri, que já não é tão mais novato, já tem uma temporada completa, uma aposta aí como um super talento, o Piastri, e realmente acho que ele é, mas, cara, ele não consegue acompanhar o Norris, tá? Eventualmente ali aconteceu ano passado, de estar uma vez à frente, outra, mas se você pega realmente o que o Norris consegue fazer, eu vejo como o único cara aí do grid diferenciado. Será que se o Norris estivesse num carro da Red Bull, será que ele conseguiria estar ali no nível do Verstappen? Obviamente, não sei. Mas tomara, eu tô falando isso só para trazer também, tomara que o Norris consiga estar num carro bom, seja ele McLaren, seja algum outro, para a próxima temporada, para que esse talento aí fora da curva que está sendo dele não seja desperdiçado, né? Porque a gente sabe que se não tiver num carro bom, não adianta o piloto tentar fazer sozinho. Mas voltando ao que você chamou a atenção, sim, cara, a Ferrari está começando a perder um pouco a mão. Não é possível começar andando tão bem e deixar de ser pelo menos a segunda força, né? Que não consiga alcançar Red Bull e Verstappen, eu já aposto que não vai conseguir mesmo. Mas pelo menos está ali sempre na brigando pela segunda colocação, para estar sempre à frente da McLaren, sempre à frente da Aston Martin, coisa que eles, nas duas últimas corridas, já não conseguiram com tanta facilidade. Então, vamos ver. Já está na luz amarela, vamos chamar assim, sinal amarelo ali em Maranello.
E é engraçado também, Luciano, até aproveitando, você conhece como ninguém a imprensa italiana, né? Você sabe como é que funciona aquilo lá. A Ferrari, a gente sempre brinca aqui, que é como se fosse um clube grande de futebol aqui do Brasil, né? Que tem muita cobertura lá, né? É o orgulho do país, é um dos orgulhos da Itália. E tem uma cobertura muito apaixonada, parecida inclusive com o que é feito no futebol. E na semana passada, antes do Grande Prêmio da China, se não me engano foi a Gazeta dello Sport, ela fez um parâmetro, né? Um prognóstico pro restante da temporada, apontando, ó, a Red Bull não é tão favorita assim, dá pra Ferrari vencer aqui, 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 aqui. E eu vi essa matéria e falei, mas que otimismo da imprensa italiana, hein? Meu Deus do céu. Isso talvez seja um indicativo, né? Um resumo do que é essa cobertura da Ferrari lá na Itália, né? E acaba pressionando demais também uma equipe que está se reconstruindo, né? Depois de algumas temporadas ruins.
Sem dúvida, Rafa. Ainda bem que eu estava aqui no mudo, que eu acabei de espirrar. Enfim. Cara, a imprensa italiana é muito difícil. É impressionante que os caras gostam de especular, gostam de fazer barulho, independentemente da condição técnica. Qualquer coisinha os caras já vêm batendo ou levantando a peteca também antes da hora. É uma imprensa muito difícil. Isso tem a ver, obviamente, eu falo que é imprensa, cara. É meio que o raio-x da cultura do país, né? A imprensa tem que... Qual que é o trabalho da imprensa? No fundo, é vender para que seu veículo tenha uma boa audiência. Seja de impresso, seja televisão, seja digital. O objetivo, no final, é sempre esse, né? Que chame a atenção e venda bem. Então, você tem que vender para aquela cultura que tem na Itália. Eu posso falar muito bem que eu tenho... Os dois sobrenomes que eu tenho são italianos, sou de origem italiana. Mas italiano é um povo, né? Que dá margem para... imprensa sei como é que ela é. Então, isso atrapalha bastante a Ferrari, inclusive. Assim como atrapalha, para a gente trazer mais para o lado de cá, né? Como atrapalha os times de futebol aqui no Brasil, seus técnicos, etc. A imprensa já descendo além antes da hora. Hoje em dia, com o mundo de mídia social, a torcida ali falando que não deve falar, porque só atrapalha o time, e na Itália não é diferente. Então, não sei. Vamos ver, Rafa. É a única coisa que eu fico até chateado. Não que eu devo ser imparcial, mas... Sim, torço para a Ferrari, sim. É, cara, eles têm que achar o rumo alguma hora, né? Se eles pensam, ainda mais para o próximo ano, de ter o Hamilton na equipe, tentando voltar aí a vencer o campeonato de verdade, eles têm que pegar o prumo desse ano, já que começaram tão bem e realmente começaram, não perder esse prumo, cara. Desenvolver o carro, conseguir manter ali, de novo, tá? Pelo menos com uma segunda força do grid. Não estou falando, pô, tenho que superar a Ferrari. Objetivo, a Red Bull. Esse é o objetivo? Óbvio que é o objetivo, né? Se superar a Red Bull, estarão em primeiro. Mas pelo menos manter a segunda posição, porque se começar a perder a mão, sem saber muito bem o que está acontecendo, começa a tirar esperança, inclusive, do Hamilton, que está ali sofrendo, cara, na Mercedes, né? Dá para ver que o cara está ali, putz, não aguenta mais ir para as corridas, apesar desse final de semana ter tido um resultado brilhante, na chuva ali conseguiu classificar bem, conseguiu, né, fazer uma corrida limpa, na sprint, chegou em segundo, que não acontecia há muito tempo, mas na hora do vamos ver, você vê que depois, dia seguinte, classifica lá atrás, corre também, marcou pontos, cara, mas era lento pra caramba. Então, se a Ferrari quiser ter um Hamilton aí motivado pro próximo ano, tem que fazer o mínimo pra manter essa Ferrari, vamos dizer, lá na frente.
Por falar em equipe que está perdendo o rumo, a gente vai falar já já da Mercedes para encerrar esse bloco de Fórmula 1, mas vamos falar, vamos mostrar rapidinho a classificação do campeonato. Com Max Verstappen na frente com 110 pontos, depois Sérgio Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz e Lando Norris são os cinco primeiros colocados com 58 pontos na temporada 2024. Pode tirar. E entre as equipes a gente tem também liderança da Red Bull, né, com 195 pontos, depois Ferrari 151, McLaren 96, Mercedes 52 e Aston Martin 40, são as cinco primeiros colocados do campeonato, Racing Bull 7, Haas 5, Williams, Alpine e Sauber com 0 ponto. Alpine passou a Sauber no critério de desempate, conseguiu um bom resultado dentro das possibilidades do carro, com o Ocon lá chegando entre os 15 primeiros colocados, então passou a Sauber nesse critério de desempate. Para a gente encerrar, Luciano, você falou rapidinho do Hamilton na Mercedes. Se tem uma equipe que não sabe para onde está indo, é a Mercedes, né? Porque o carro do Hamilton estava muito bom no sábado, na chuva, né? Na classificação conseguiu uma boa posição no grid. Depois segurou uma boa segunda posição na corrida sprint, né? Um carro bom ali para aquela pista. E eles resolveram mudar o acerto do avesso, virar o carro do avesso entre a sprint e a classificação para a corrida de domingo. Eles não sabem o que estão fazendo, né?
O grande problema da Mercedes é esse, é não saber o que está acontecendo. Então, às vezes anda bem, e vamos até lembrar, Rafa, voltar aí, o ano retrasado, né? O ano retrasado que eles andaram super bem, que o Russell venceu aqui.
Isso.
O GP São Paulo, né? GP Brasil, GP São Paulo. E aí fala, pô, então achamos o caminho, por isso que vamos no Zero Pod pro ano que vem, que 2023 seria o caso, né? Cara, e aí viram que não era nada, que não foi por acaso naquela condição, aqui em Interlagos, nananã, que andaram bem, mas sem saber o motivo. E eu tô te falando, então, que desde, na verdade, do ano retrasado, que eles tinham um carro relativamente competitivo, que às vezes andava bem, às vezes andava mal, até hoje eles não sabem o motivo de quando andam bem e quando andam mal. Então, o que você acabou de descrever, tudo bem que a classificação foi na China foi sob chuva, ali você viu que estava escorregando pra caramba, os pneus sem temperaturas, e aí tem muito a ver com, às vezes, o estilo de carro, o estilo de pilotagem. O Hamilton é o Hamilton, conseguiu ali tirar uma segunda colocação. Lembrando, tá, que eu acabei de falar do Norris, o Norris foi o pole position, com mais de um segundo ali de vantagem, andou pra caramba o Norris e fez a pole, pena que largou mal e tentou ganhar ali a posição que ele tinha perdido na largada e acabou indo para fora. Mas o Hamilton é o Hamilton e fez a diferença. Então, cara, é difícil. A Mercedes fala, para que será que ano que vem eles voltam? Não dá para saber, porque os caras não estão se achando. Então, imagina a pressão que está dentro lá da equipe, em cima do Toto Wolff, cara, que a equipe mais rica da Fórmula 1 é a Mercedes. O maior número de são mais de 1.000 funcionários ali em Brackley, né, onde é a sede da equipe. Então, imagina só a pressão, cara, porque não entregar uma temporada, tá, o carro nascer com o DNA errado, acontece, tá? Mas já são o quê? 3-4 anos sem conseguir achar o rumo? Então é preocupante, preocupante. E a gente vê algumas equipes grandes como montadoras, você acabou de falar da Alpine, cara, também que não se acha. Não é à toa que a gente escuta rumores que a Alpine será vendida, ou tá à venda.
Uhum.
Que é a montadora, cara, os shareholders lá falam, quê? Desse tamanho, com esse investimento, ficar fazendo papelão? Não, não quero mais não, vamos passar essa bola para frente.
E a próxima etapa do campeonato é o Grande Prêmio de Miami, né, lá no circuito montado ao redor do Hard Rock Stadium, dia 5 de maio, 4 e 5 de maio, também com corrida de sprint, né? Uma pista de rua, né, que varia muito a condição de aderência ao longo do fim de semana, e com corrida de sprint sempre fica mais dramático e pode ter alguma variação ali nas posições, não na liderança, porque o Max é sempre o favorito, ainda mais nesse ano que ele está com desempenho espetacular, né, quando consegue estar na frente. E Miami é uma pista diferente, mas a Mercedes está prometendo um upgrade para lá, vamos ver se vai dar certo, se eles vão conseguir algum resultado por lá, mas fato é que eles estão bem perdidos mesmo no campeonato, como a gente disse agora. Luciano, chegamos ao final do nosso Na Ponta dos Dedos, dessa edição, falando muito de Stock Car, falando muito de Fórmula 1 também, com o Gaetano de Mauro como convidado, que venceu a corrida principal lá no fim de semana de Interlagos. Queria agradecer mais uma vez a tua presença, e a gente fala mais na semana que vem.
Valeu, Rafa. Tamo junto. Foi legal o papo com o Gaetano. Vou reiterar, tá? Cara, torço muito por esse moleque, no bom sentido. Cara que acelera muito, cara que sofreu aí nos últimos anos. Quase ficou fora do grid por questões comerciais, etc. Tá hoje uma estrutura melhor comercial, uma estrutura melhor de equipe. Tomara que consiga aí fazer um bom ano. E que para a Stock Car, que eu, quando eu falo isso, é torcendo para que a Stock Car seja cada vez mais competitiva, que a gente tenha mais pilotos na briga pelo campeonato. E esse ano está se desenhando assim, tá? Acho que a gente vai ter um campeão aí diferente esse ano, em relação aos últimos anos que a gente estava sempre com aquele grupinho muito forte, né? Vencendo campeonatos. E vamos ver. E só para não perder o gancho, Rafa, porque eu ia tirar um sarro, não, né? Que não deu para tirar sarro. Mas ontem, a gente está gravando aqui segunda-feira, ontem saí de Interlagos, fui correndo lá para assistir o jogo do nosso time, torcendo, Rafa, para o meu time ganhar do teu, só para te mandar uma foto ali comemorando, chegou perto, tá? Meu Palmeiras, quase, cara. Na hora que fez aquele gol que não valeu, eu tava com a câmera na mão já para tirar uma foto para tirar um barato seu, mas não deu certo. Ficamos no 0-0 mesmo. Então, é isso aí.
Foi um joguinho equilibrado, mas eu te diria que não foi um bom jogo, né? Foi um jogo amarrado, não. Muita falta, né? Mas vai ter mais um Flamengo e Palmeiras mais pra frente aqui no Maracanã, eu faço o contrário. Eu vou pro jogo e deixo a câmera preparada para tirar a foto e te mandar. Dentro dessa brincadeira saudável, né? Que a gente sempre fala de futebol aqui, certo. Na ponta dos dedos. Queria agradecer de novo a presença do Luciano, a você que ficou até esse momento ouvindo ou assistindo o programa. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol, a edição do Bruno Mesquita e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na ponta dos dedos!